E hoje é o dia da comunicação. E a comunicação está com os seres humanos faz muito tempo, desde a origem da espécie. Mas ela se aprimorou, se desenvolveu, ficou mais complexa, ganhou novos instrumentos e hoje envolve todo mundo e mexe com a vida de todas as pessoas. Comunicação virou um capital fundamental. E nós vamos conversar agora com o Vinícius Dorn. Ele é doutor em linguística, coordenador dos cursos de jornalismo e publicidade da Unicesumar. Professor Vinícius, boa tarde.
Boa tarde, Gilson. E boa tarde a todos os ouvintes da CBN.
Professor, quando se fala de comunicação, a comunicação virou uma área de conhecimento, mas ela está conosco há muito tempo. Por que ela ficou tão vital nas nossas vidas? Como é que o senhor avalia, como profissional da comunicação, a importância dos instrumentos de comunicação e da comunicação em si?
É, acho que a primeira questão a pensar, Gilson, é que a comunicação é algo inerente ao ser humano, né? A gente fala que nós, enquanto seres sociais, seria impossível a nossa existência, a construção de pensamento, de conhecimento, sem a comunicação, né? Nada se efetiva para além disso. E se a gente pensa a comunicação mais especificamente relacionada aos meios de comunicação, hoje elas são também vitais para tudo aquilo que envolve, né, a produção de saber, de conhecimento, desenvolvimento econômico e tudo mais. É, a gente fala que a nossa vida e a nossa história hoje ela passa pela mídia, né? A todo momento a gente vê a nossa história como se fosse uma história do presente, sendo narrada, né, constantemente aí pelo jornal, pela revista, pelo rádio, pela televisão e também pela internet.
Agora, a comunicação, ela tem aspectos diferentes, a linguagem dela mudou muito e ela interfere muito na vida das pessoas, agora pelo particular, né? Existe muito aquela comunicação para cada um de nós. Essa forma de comunicação, esse meio de comunicação, muda também o perfil do indivíduo, a forma do indivíduo ver as coisas, ele mesmo e o mundo à sua volta?
Assim, a gente observa, principalmente aí com o advento da internet, das redes sociais, Gilson, que criou-se um canal de comunicação e de expressão muito forte. É, obviamente que antes existiam formas diferentes de se expressar e de se conhecer, mas com as redes sociais é meio que um espaço aberto a todo momento para que as pessoas possam colocar ali seus anseios, expressar o que elas pensam, demonstrar afeto, mas também passar informação, discutir. E a gente vê como constantemente esse processo de colocar e de viver-se também por meio das redes sociais é também um processo muito de descoberta de si mesmo, ou seja, quem eu sou. Obviamente que a gente também não pode descartar que essa vida, essa vivência que existe, né, e que se tem nas redes sociais também é uma certa construção de nós mesmos, né? É, a gente escolhe o que a gente coloca nas redes sociais. Algumas coisas a gente também silencia, a gente omite. Algumas coisas também a gente potencializa. Como também isso pode acontecer em várias outras esferas da nossa vida, né? Se a gente sai de casa e vai para um local público, a nossa escolha, por exemplo, de roupa, o carro com o qual a gente vai, também diz muito daquilo que a gente quer, né? Daquilo que a gente quer passar, daquilo que a gente quer dizer e ser, né?
Professor Vinícius, queria focar um pouquinho nos meios de comunicação, pensando nessas discussões que nós temos, às vezes polêmicas, sobre temas polêmicos. Vou pegar um deles, que é essa questão dos professores, do Estado, a ação da polícia em Curitiba. Não é a questão em si, mas muitos dizem que os meios de comunicação valorizam mais uma postura e a outra, os meios de comunicação deturpam o fato, e alguns falam que são vítimas dos meios de comunicação. A gente escuta muito isso, né? A vitimização do ser humano diante de uma comunicação que é manipulada. Qual a opinião do senhor sobre isso?
É importante a gente perceber, Gilson, que, por exemplo, no dia 3 de maio a gente comemorou o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa. E quando a gente fala em liberdade de imprensa, obviamente que além de tratar dessa questão da imprensa poder ser livre para exercer o direito de informar e de se expressar, isso também está inerente com uma outra coisa que às vezes nem sempre é discutido, que é a questão também que lutar por uma liberdade de imprensa também é lutar por um jornalismo e por uma imprensa de qualidade, né, que consiga também expressar os anseios do social, né, do povo, da comunidade, e abrir espaço sempre para o diálogo dos diferentes, né, daquilo que é heterogêneo, daquilo que é plural. Então, uma imprensa que zele por essa liberdade de imprensa é uma imprensa que tende a abrir espaço para as diferentes formas de se compreender e se ver a vida e se ver os fatos e aquilo que acontece no mundo. Então, é óbvio que muitos meios de comunicação, elas assumem uma postura ideológica muito forte e por conta disso também muitas vezes omitem outras formas de se compreender aquela realidade que está sendo retratada. Se a gente pensa que há grandes conglomerados de comunicação, né, no país, existe uma concentração de mídia muito forte sobre algumas famílias e de alguns empresários. E isso também, para a gente, é um certo risco, porque também aponta para a gente uma única forma de se ver a realidade. E cada vez mais a gente diz que a imprensa tem que lutar para aquilo que seria o plural. Ela pode, em algum momento, emitir uma opinião a partir de um articulista, num comentário e algo assim, ela pode. Mas, junto com isso, ela também tem que abrir espaço para aquilo que seria o outro discurso, né? Um discurso outro que também poderia dialogar para que o ouvinte, para que o telespectador, para que o leitor, para que ele possa construir dentro de si aquilo que ele acredita ser a verdade, né? E que essa verdade, então, não seja simplesmente construída e delimitada simplesmente pela mídia, né? Mas que ela possa oferecer diferentes maneiras de se compreender os acontecimentos, os fatos, e a pessoa, né, o leitor, o ouvinte, para que ele possa, a partir dessas informações, elaborar e chegar a uma conclusão, uma opinião própria.
Poxa, Vinícius, e a internet enquanto instrumento, enquanto meio de comunicação? Há uma revolução mesmo no convívio das pessoas com os meios que levam à internet? Como é que a gente vai entender informação e comunicação com a internet?
Eu acho que sobremaneira, Gilson. Por muito tempo a gente via o agendamento da informação do nosso cotidiano vindo muito das mídias tradicionais, o rádio, a televisão, o impresso. Quando a internet surge, ela abre uma válvula, um outro ambiente em que também a população muitas vezes está pautando a própria mídia. Não raro a gente vê a televisão, o rádio, o jornal, tratarem de temas, de assuntos, de acontecimentos de fato, a partir daquilo que foi uma mobilização do indivíduo em redes sociais. Se a gente for pensar, por exemplo, disso, naquela manifestação tão famosa de junho, né, que ocorreu no nosso país, aquela mobilização, ela aconteceu primeiramente na internet. Depois que a grande mídia se viu constrangida a falar sobre aquelas manifestações e porque também se tornou impossível não falar sobre elas. Então a gente vê que há também um deslocamento, um descentramento do centro de produção de informação, que não fica mais restrito à grande mídia, mas que permite também que alguns outros polos, ONGs, comunidades, grupos, que eles também possam se expressar. O que também, acho que implica para a gente, Gilson, uma certa reflexão, que seria também não acreditar e não levar a cabo como verdadeiro tudo aquilo que a gente vê nas postagens, nas redes sociais. É preciso que a pessoa também estabeleça um filtro para que ela também pesquise, para que ela também possa refletir a partir daquilo que ela lê e recebe. Quando a informação ela passa a ser produzida fora da grande mídia, há também um certo questionamento que a gente tem que fazer: qual que é a responsabilidade dessa pessoa civil de checar a informação, de confrontar os dois lados, de tornar inteligível, de interpretar esse fato, esse acontecimento, né? Nem sempre essa preocupação. Então, em alguma maneira, há um aspecto positivo, porque algumas informações que talvez não ocupariam espaço, e aí em algumas mídias, elas podem circular livremente nas redes sociais, mas também, em contramedida, a gente também tem que ter um certo receio, e aí eu não falo que elas não são importantes, mas no sentido de que a gente também tem que refletir até que ponto elas não são simplesmente o relato unilateral dos fatos.
Agora eu quero falar um pouquinho da publicidade, nessa nossa conversa, na parte final dela, que a publicidade cresceu muito, ela ficou cada vez mais inteligente, ficou sedutora, e às vezes ela ficou meio fantasiosa. A gente tem uma publicidade que hoje está muito preocupada em criar uma ambientação para o consumidor, para as pessoas, e utiliza os meios de comunicação de forma muito eficiente. A publicidade avançou? Ela avançou para o bem ou para o mal? Como é que o senhor avalia isso?
A gente pensa também, Gilson, que quando a gente pensa na publicidade, a primeira palavra que às vezes pode aparecer na cabeça da população é manipulação, né? Mas eu acho que vale a pena a gente sempre refletir que a publicidade, ela entrega e ela produz a partir daquilo que também seria um anseio social. O que eu penso com isso? Ninguém se vê disposto a comprar algo e sentir desejo por algo se aquele sentimento já não está um pouco latente dentro de si. Então é como se eu pensasse que a publicidade, de alguma maneira, ela congrega e reflete um pouco aquilo que seria o panorama histórico, social, econômico e político de uma determinada época. obviamente que às vezes potencializado, mas ela não oferta nada diferente daquilo que se passa e se discute no, nos ciclos sociais, aquilo que são as vontades, aquilo que são os desejos, os afetos da, da sociedade. É óbvio que a gente também tem que pensar que a publicidade, ela precisa sim de uma certa regulação, não à toa que existe um instrumento próprio para isso, existe órgãos próprios de fiscalização, e a população também pode também ser instrumento ativo nessa, nesse processo de também denunciar em relação ao abuso e ofertas que são feitas, por exemplo, com crianças, ou também na certa em criar estereótipos de mulheres e de gêneros e de tantas outras coisas. Eu não arriscaria dizer se ela ficou melhor ou se ela ficou pior, Gilson, mas sedutora, sem dúvida, principalmente porque agora ela também está invadindo e está fortemente presente na internet, nas redes sociais, que a partir daquilo que é o nosso rastro, os nossos amigos, as coisas que a gente curte, que a gente comenta, ela constrói um caminho próprio e oferta para a gente aquilo que a gente gostaria de encontrar. Né? E aí é óbvio que também a gente tem que também estar um pouco preparado para refletir e observar até que ponto aquilo me seduz. E por que que me seduz? Né? Para que aí sim eu possa me tornar um consumidor um pouco mais consciente e não possa ser facilmente influenciado por tudo aquilo que a publicidade congrega e entrega para a gente diariamente.
Sobre isso, uma última pergunta. O senhor considera que o ser humano de hoje, com tantos meios de comunicação, com tanta informação, ele é mais informado, mais desinformado, ou ele tem uma perturbação na informação maior? Como é que o senhor avalia hoje o ser humano, a comunicação e a informação?
Dentro da faculdade de comunicação, Gilson, algo que se discute muito forte é que nunca se viveu uma época, uma era com tanta informação. Né? Todo momento a gente está rodeado de informação por todos os lados, são muitos dados, e parece existir uma necessidade constante, grande, de todo dia a gente está querendo saber um pouco de tudo. E a gente sabe que é uma impossibilidade. A gente não consegue dar conta do mundo e de tudo aquilo que acontece nele. Mas, frente a isso, o que a gente tem observado de uma maneira um pouco grandiosa é que existe muita informação rasa, ou seja, simplesmente de dados quantitativos, e dificilmente a gente encontra uma informação qualitativa. Ou seja, talvez a gente tenha que rever um pouco esse panorama e pensar que talvez seja melhor a gente pensar a informação enquanto qualidade e não simplesmente como quantidade. Os órgãos de imprensa atuais estão começando um pouco a ter que repensar suas estratégias, porque simplesmente dar a última informação, não sei se isso vai ser o futuro da comunicação. Eu acho que as pessoas, muitas vezes, elas se iludem, porque elas sabem algum dado, sabem um fato, um acontecimento, mas se você pedir para ela comentar, entender e levantar aquilo à luz da história, ela não sabe as repercussões daquela informação, o que pode decorrer dela, e muito menos o que possibilitou o seu próprio surgimento. Eu acho que é isso um pouco o caminho pelos quais os órgãos de imprensa têm que trilhar daqui para frente. Ser cada vez mais interpretativas, um papel que já era de natureza do jornalismo por muito tempo, mas que foi abandonado simplesmente pelo noticioso. Eu acho que vale a pena voltar-se a isso, ao acontecimento, ao fato, mas não simplesmente para entendê-lo como um dado próprio no mundo, mas compreender com que ela se liga no passado e quais são os seus desdobramentos também para o futuro.
Professor Vinícius, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Eu que agradeço, Gilson, um abraço.
Conversei com o Vinícius Dorn, que é coordenador do curso de jornalismo e também de publicidade da Unicesumar. O professor Vinícius é doutor em linguística. E falamos hoje sobre o Dia da Comunicação. Segundo o professor Vinícius, vital, importante, cada vez com novos meios, com bastante conteúdos, mas nem sempre profundos como deviam ser.